A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e este é o seu programa Universidade Multicamp, que já está começando. Hoje eu estou no campus Universidade de Breves e converso com o professor doutor Ronaldo Rodrigues, atualmente coordenador do campus universitário de Breves na Ilha do Marajó, e à testa de um projeto pelo BIBIC intitulado TV e Educação, e também de um outro projeto de pesquisa na mesma modalidade, mas voltado para desenhos animados. Na área extensionista, ele coordena dois projetos também que estão alinhados. O primeiro é Informática na Aprendizagem, que se alinha a um outro projeto intitulado Informática na Alfabetização. Professor Ronaldo é pedagogo e mestre em comunicação social pela UFPA, com doutorado em ciências sociais também pela UFPA. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que foi a sua vinda para Breves, a atuação no curso da Faculdade de Educação e agora a testa da responsabilidade maior da coordenação do campus?
Então, primeiramente agradecer, uma satisfação muito grande poder compartilhar esse momento aqui. E falando um pouquinho dessa trajetória no campo da formação, primeiro, eu sou filho de Breves, né? Minha família toda desse município, e ingressei na graduação como aluno do curso de pedagogia no próprio campus de Breves. A partir do momento que concluí a graduação, em função da não existência de cursos de pós-graduação no campus, né? E na cidade de maneira geral, aí então tive que começar um movimento para que eu pudesse cursar pós-graduação em outro local. E não encontrei, vamos dizer assim, uma orientação melhor daquilo que, em relação à proposta de pós-graduação, para além, vamos dizer assim, de Belém. Primeiro porque o tema do meu TCC foi já na área de informática, então sempre gostei muito dessa questão da tecnologia e eu procurava algo que eu pudesse explorar ainda mais esse conhecimento sobre mídias. No mestrado em comunicação, eu vi a possibilidade disso. Eu sou aluno oriundo da primeira turma que formou mestrado em comunicação na UFPA, inclusive o primeiro mestre na área, já que eu fui o primeiro a defender. E então eu vi a possibilidade de avançar nessa linha. Os meus projetos, que depois falarei, eles estão alinhados também à minha própria proposta de estudo no mestrado. O tema da minha dissertação foi sobre televisão.
Como a professora que é especialista nessa área.
Exatamente, sob orientação da professora Maria Thaíde Malcher, e certamente estive muito bem acompanhado, muito bem orientado para desenvolver aquele estudo. Após a conclusão do mestrado, infelizmente não havia, ainda hoje não há, o doutorado em comunicação na UFPA. E comecei a verificar então, estudar outros locais, mas também a possibilidade de, em algum programa de pós-graduação dentro da própria UFPA, estudar algo ainda relacionado à questão da mídia, né? Que sempre, o estudo de mídia sempre me fascinou, sempre me encantou. E então, após fazer um estudo dos editais, dos programas existentes à época na UFPA, eu vi a possibilidade de continuar com o estudo sobre mídia já no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? No programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Então, já realinei um projeto para trabalhar sobre televisão e religião. Então, a partir daí, comecei uma nova jornada. Obtive aprovação, né? E obtive, então, vamos dizer assim, êxito, porque consegui concluir com tranquilidade o doutorado e uma experiência muito satisfatória para mim.
Alinhar educação, comunicação e religião, áreas díspares, como é que o senhor vê isso?
Então, professor, primeiro que certamente eu não projetei isso lá no início, né? As coisas foram acontecendo, os desdobramentos foram se dando. Mas eu vejo assim como muito pertinente, muito interessante, porque hoje o campo das mídias é considerado, inclusive, por alguns autores como esse quarto poder, né, na sociedade. O campo das mídias, ele atua fortemente nos mais variados segmentos da sociedade. Então, quando eu percebi e me dei conta de que eu poderia alinhar um estudo em um campo de educação e mídia, educação e TV, e paralelo a isso, trabalhar televisão e religião, porque quer queira, quer não, aquelas pessoas que colaboraram para a minha tese de doutorado, em momento algum desvincularam esse tripé de educação, televisão e religião, justamente por quê? Porque a televisão estava presente na vida delas desde a infância, então cresceram a um processo educativo, vamos dizer assim, até mesmo por endoculturação que acompanhou nessa formação via TV, e o que a gente não pode ignorar no processo de formação das pessoas. Ao mesmo tempo que a análise que os jovens, nessa tese de doutorado, TV e religião, eu foquei com jovens de grupos religiosos, ao mesmo tempo que a análise...
Mais grupos?
Grupos religiosos, um da Assembleia de Deus e o outro é grupo da Igreja Católica, né, para estabelecer uma comparação. Então, aquilo que percebi em termos de análise dos jovens é que muito era remetido à adolescência e à infância, à experiência que eles tinham de TV em relação à infância. Só que quando eles se deparavam diante de um produto midiático religioso, não dava mais simplesmente para dizer que ali era eles e a televisão unicamente. Naquele momento era eles, a televisão e o divino, que eles não conseguiam enxergar, é claro, mas conseguiam respeitar em função da liderança religiosa que estava conduzindo aquilo.
Eles se sentiam identificados pelos programas?
Certamente, principalmente as pessoas católicas, né, que estavam vislumbradas com os programas do padre Fábio de Melo, mas também as da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com a liderança do Silas Malafaia, por exemplo, que quer queira, quer não, é uma referência muito forte, né, em termos de religião na mídia, justamente por conduzir o processo, vamos dizer assim, em termos de investimento, aquilo que o Silas Malafaia investe em programação de TV.
Os programas de televisão têm um público prioritário como alvo. Você acha que a manipulação é idêntica, é similar em ambos os processos, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica, de acordo com as suas pesquisas?
Então, aquilo que identifico de similar é um investimento muito profundo, né? uma estratégia de alcançar esse público adulto que tem uma transição justamente para o público idoso, mas veja, uma questão que encontrei. De maneira geral, os programas religiosos, eles não estão preocupados diretamente em atingir, em alcançar o público idoso. Qual é a concepção que se tem? Naturalmente, o idoso, ele não precisa ser chamado fortemente para aquilo, porque ele já tem condições naturais para prestigiar a apresentação do programa. Então, qual era a maior preocupação hoje dos programas religiosos? Alcançar os adultos, mas é uma preocupação dividida em alcançar os jovens, porque eles sabem que alcançando os jovens, eles conseguem, então, manter e se fidelizar aquele jovem, né, à religião, ao programa, eles vão conseguir manter por um longo período de tempo aquilo. As crianças não são público-alvo preferencial dos programas religiosos, e nem os idosos. É um foco muito grande nos jovens e nos adultos.
O público idoso, de uma forma geral, se aproxima por conta das próprias contingências físicas da sua religiosidade, o que não acontece, obviamente, com o jovem e nem com o adulto dentro do seu teor de potencialidade.
Exato, isso é a leitura percebida e para além disso, justamente o jovem ele passa a ser esse foco e são interessantes as estratégias utilizadas, né? A estratégia, por exemplo, de investir na questão da música, né? Alcançar o jovem pela música é uma, vamos dizer assim, uma estratégia interessante dos programas religiosos. Para além disso, alcançar os jovens pelos produtos midiáticos, seja livros, né, seja objetos mesmo, né, que as igrejas vendem por meio de seus programas. Então, são estratégias definidas justamente para aquele público. O idoso, é claro, ele não fica à margem do processo, mas ele acaba sendo conduzido naturalmente para aquilo. Então, é uma questão assim, que foi muito forte na minha tese de doutorado.
Agora, desse público, você pesquisou locais determinados, mas são diversos locais ou você se fixou num só?
Não, é assim, eu tive a oportunidade de acompanhar, né, de dentro de um grupo católico, 16 jovens católicos e 16 jovens evangélicos. Desses 16 de cada grupo, eu acabei selecionando 8 para a gente ter uma amostra um tanto mais próxima daquilo.
Significativo.
Né? Exatamente. E desses 8, eu estabeleci uma metodologia de acompanhar tanto no grupo religioso que eles frequentavam, quanto a programação da TV em casa. Né? E o que me surpreendeu, vamos dizer assim, que me deixou bem mais interessado em avançar os estudos, é aquilo que eles conseguiam levar de novo ao jovem, interessa o que é novo, né? De novo para o grupo religioso, a partir daquilo que era veiculado nos programas. Muito do conteúdo discutido, por exemplo, nos grupos de jovens, eram dos programas religiosos que eles assistiam na TV. E eu ficava impressionado com aquilo justamente porque eu não tinha essa dimensão do quanto, de fato, esse programa religioso era capaz de alcançar aquele jovem. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. E pesquisando isso, eu verifiquei que, de fato, esses jovens religiosos acabam abraçando a causa da igreja do programa e levam adiante essa ideia, né, como se fossem novos evangelizadores. Né? Então, isso realmente me impressionou muito no trabalho.
Professor, e do ponto de vista do educador, como é que isso pode se refletir para um processo formador eficiente, sem ser autoritário, sem ser impositivo?
Bem, eu vejo que toda experiência que advém de uma pesquisa, né, acadêmica, ela deve, em primeiro momento, ser socializada e compartilhada de forma a obter novos conhecimentos, né, protagonizar, inclusive, novas pesquisas. Então, a preocupação, por exemplo, neste momento, inclusive, muito recentemente eu ministrei uma palestra aqui sobre isso e tenho falado, né, e geralmente tenho sido convidado para tratar sobre esse tema. Então, enquanto pesquisador iniciante que me considero, eu vejo que, no primeiro momento, essa preocupação de tratar, de socializar, né, os conhecimentos sobre isso, vai nos levar a esse olhar mais profundo de educador. Qual é a nossa preocupação enquanto educador diante do tema? É justamente uma análise mais crítica, é sair da análise superficial, que é a análise de senso comum, para poder, então, estimular os nossos acadêmicos, né, a ter uma visão mais crítica, porque a gente acredita que os nossos acadêmicos, tendo uma visão mais crítica, eles vão poder levar isso para as famílias deles, e aí vai se iniciar um novo ciclo, porque eu diria que se a TV, em dado momento, ela é tão criticada, inclusive pela própria mídia, muitas vezes, né, mas até hoje não se vê uma solução para o problema sem que a TV esteja presente na sociedade. Então, a gente não vai conseguir retirar a TV da sociedade, então temos que ter elementos para trabalhar, então, da melhor forma, essas questões que são veiculadas pela televisão, por exemplo.
Como é que se trabalha os processos de radicalização de ambos os lados? Porque há os posicionamentos super radicais e aos mais maleáveis, mais acessíveis, mais abertos.
Então, sempre a figura do divino, do Deus na Igreja Católica, associada à imagem de Maria e de um Deus que é trino, isso os programas, né, trabalham muito bem isso. E, por outro lado, nos programas evangélicos, né, a ideia de uma centralidade em torno da palavra e unicamente da palavra, e que essa palavra é que conduz. Só que o diferente é que essa radicalização nos programas evangélicos chegam a afirmações do tipo: aqui neste programa é que está a salvação.
Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Exatamente, né? Por esse lado. Há uma radicalização mais extrema, eu vejo, da retórica nos programas da Igreja Evangélica.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu, Joel Cardoso, estou no campus de Breves e converso com o professor doutor Ronaldo Rodrigues, doutor em Ciências Sociais pelo IFSCH, e atualmente como coordenador do campus universitário de Breves, na Ilha do Marajó. Professor, retomando nosso bate-papo, vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. A conversa sobre TV, educação, religião não tem fim. Quanto mais a gente conversa, mais a gente quer se aprofundar sobre esse assunto, porque são assuntos fundamentais para a vida humana, não é? Quem que escapa do processo educacional, do processo comunicacional, ou está livre das interferências religiosas? Ninguém. Bem, vamos aos projetos. Esse projeto do PIBIC, TV e educação, o senhor é um ser midiático, a sua geração é midiática. Fale um pouquinho sobre esse projeto. Como é que ele foi concebido? Por onde ele vai passar? O que, que ele pretende?
Então, o projeto ele pretende analisar produtos midiáticos de TV, no caso programas televisivos, para verificação de que maneira os conteúdos desses programas podem ser utilizados para colaborar no processo de ensino-aprendizagem. Esse em específico voltado a alunos do quinto ano do ensino fundamental. Mas para chegar a isso, foi preciso, é claro, aplicar questionários com os alunos para saber os hábitos de...
Quais alunos?
Os alunos do quinto ano do ensino fundamental, para pesquisar os hábitos em relação à assistência de TV, né? O que, que mais assistiam, se tinham TV fechada, TV aberta, né? O que, que mais assistiam na TV.
É possível falar em números, um quantitativo ou estatísticas a respeito disso?
Então, do que recordo, cerca de 60% dos alunos do quinto ano, considerando um total de uma turma, porque primeiro foi aplicado em quatro turmas e selecionamos uma turma, que é onde a maioria tinha TV aberta. A nós interessava a TV aberta porque a gente não teria como trabalhar conteúdos de TV fechada. E dessa turma, 60% dos alunos de quinto ano, o programa preferido é telenovela. Na sequência, sim, desenhos animados. Né? E depois, já com um percentual bem menor, é questão de filmes e tudo.
Qual a faixa etária?
A faixa etária, 11 anos, né? Alguns 12, mas a maioria 11 anos.
Né? Escola pública ou particular?
Escola pública. E daí, então, foi aplicado também questionário com os professores, né? Foi identificado que não há um trabalho efetivo em relação à questão da televisão, mas que os professores estavam dispostos a colaborar, inclusive, a trabalhar a partir das nossas proposições. Né? Então, passado esse momento, reunimos, e nós temos esse hábito, né, de no projeto a gente reunir, porque a gente tem outros colaboradores também, né, que são alunos do campus também, e aí identificamos algumas questões, como por exemplo, se os alunos assistem mais a telenovela, como propor um momento de aula em que eles pudessem assistir a telenovela debatendo algum tema que pudesse estar relacionado à TV.
Quais novelas? As novelas mais do início da tarde ou as novelas mais pesadas?
Novelas, por exemplo, SBT, tal das Chiquititas, que é muito falada entre eles. E em relação à Rede Globo, as novelas daquele horário de 9 da noite mesmo, do horário nobre. Né? Então, o bolsista e os outros alunos se desdobraram para assistir alguns episódios, né? Alguns capítulos, digo. E aí selecionaram dois de cada, vamos dizer assim, né? Dois capítulos da novela Chiquititas e dois capítulos da novela da Globo, que no momento não estou lembrado. E levaram isso para a sala para debater. Né? Os resultados foram muito positivos, porque se tratava sobre a questão de drogas, questão de álcool, até mesmo a homossexualidade, né? Que ainda é um tema que a escola não consegue abrir. E aos poucos trabalhando dessa forma. Né? Então, agora a gente está na tabulação final já dos dados. E aí a gente já sentiu uma necessidade, que é de avançar a pesquisa para verificar a questão dos pais. Como que os pais lidam com isso tudo? Né? Porque é uma necessidade, inclusive, que os professores têm que saber. Porque os professores dizem que em muito não tem esse controle, vamos dizer assim, não identificam essas questões porque eles não têm a colaboração dos pais. Né? Então a gente já sentiu essa necessidade para avançar a pesquisa, quem sabe ano que vem, para os pais.
E educacionalmente, como é que a gente vai trabalhar isso? Discutir como essa religiosidade, como as coisas acontecem, quais são os temas mais polêmicos que aparecem nessas novelas e como relacionar isso à educação?
Então, a proposta é sempre na perspectiva transversal mesmo, ou multidisciplinar, como a gente tem concebido, porque, veja, se a escola não consegue efetivamente trabalhar temas mais polêmicos como essas, que são questão de drogas, o álcool, homossexualidade, questões morais, vamos dizer em si, o exemplo mais aversivo da TV, que é a questão muitas vezes da violência, tal, ele pode ser trazido para a sala de aula justamente para ser debatido, né? Sem uma cena de determinada novela.
Processos morais, éticos.
Exato. Né? Se em uma cena de determinada novela, por exemplo, aparece uma briga de rua ou um homem xingando uma mulher, o professor, baseado naquela cena, ele pode estabelecer...
Fazer, né, intervenções.
Exatamente. É essa a ideia. Né? Ele pode estabelecer, então, essas críticas, fazer esses comentários e abrir, então, os alunos para essa visão.
No desdobramento desse projeto, o senhor trabalha um outro subprojeto, vamos dizer assim, relacionado à TV e desenhos, animação. Como é que é isso?
É a perspectiva de trazer conteúdos de desenhos animados para potencializar a aprendizagem de alunos de educação infantil. E aí, nesse caso, como a TV aberta está cada vez mais escassa de programação para crianças, nesse caso fomos para a TV fechada, já foi o inverso. Os meninos identificaram programas como, por exemplo, Dora Aventureira, do Go Diego, de programas voltados para crianças de 3, 4 e até 5 anos, né, onde eles pudessem trabalhar alguns conteúdos. Como, por exemplo, se trabalhou processos em relação à formação de arco-íris, questão de chuva, questão de movimento, de translação, rotação, as estações do ano, tudo por meio dos desenhos animados. Isso aí, vamos dizer, foi mais simples, inclusive, de identificar, porque é uma linguagem direta e voltada exatamente para as crianças. Então, quanto a isso, o bolsista e os outros voluntários não tiveram dificuldade. E aí, o que faziam? Baixavam esse conteúdo e levavam para a sala de aula, a professora utilizava desse conteúdo e aí os alunos estabeleciam um contato com o nosso bolsista, com os voluntários e com a professora da turma, né? Então, iam analisando a partir daquele conteúdo.
A TV fechada não é uma realidade dos alunos de escola pública. Esse projeto foi realizado como?
O projeto ele foi em escola pública, sendo que o bolsista do projeto e os alunos voluntários aqui da universidade, eles foram para a internet baixar os conteúdos. E então, salvaram em mídia, pendrive, né, CD, gravaram e levaram para a sala de aula.
Eles trabalharam com os alunos do ensino fundamental menor?
Com os alunos da educação infantil, com alunos de 3, 4 e 5 anos de idade, alunos da educação infantil.
E qual que é a reação dessas crianças?
Nossa, os comentários das crianças são muito interessantes, porque, do que lembro, né, há relatos de crianças que dizem que não sabiam, por exemplo, que o movimento de rotação e translação era tão fácil de entender assistindo lá um programinha daquele, um desenho daquele. Porém, a gente teve um probleminha, professor. Isso acabou estimulando uma certa pressão de algumas crianças em relação aos seus pais por adquirirem a TV fechada, por saber já que não passa na TV aberta, né? Então, assim, chegaram a relatar, ah, agora eu vou pedir pro papai e pra mamãe comprar uma Sky, desse jeito, comprar uma
decorrência
Sky.
Decorrência natural.
Isso, né? Então, aconteceu também isso.
Nós sabemos que o processo educacional em nível superior se baseia em três suportes: o ensino, a pesquisa e a extensão. Em termos extensionistas, o senhor também está à testa de dois projetos que têm a ver com informática. O primeiro deles que é aprendizagem. Aprendizagem é um termo muito amplo para processos distintos, que envolve docência e os discentes também, e níveis de escolaridades diferenciados. Como é que é esse projeto?
Então, no âmbito da extensão, a gente trabalha com esse projeto de informática voltado para o processo de aprendizagem de alunos de sexto ano. Seria o uso, né, de recursos de computador, tipo jogos, programas, tipo sites de internet que possam a colaborar com o conteúdo, vamos imaginar, de história do sexto ano lá da escola. Posso colaborar com conteúdos de português, por exemplo, de matemática. Aí o que foi feito? Os alunos voluntários do nosso projeto foram à escola, identificaram os conteúdos que estavam sendo trabalhados, voltaram para cá, fizeram as pesquisas, levantaram todo o material possível e depois os alunos do sexto ano, acompanhado da professora ou do professor da turma, se dirigiram à sala de informática do campus. Uma vez por semana, esses alunos estavam aqui para, então, trabalhar conteúdo de forma complementar àquilo que estava sendo trabalhado na sala de aula.
As escolas dispõem de sala de informática?
Aqui em breve, sim. Por outro lado, as salas de informática estão bastante sucateadas, né, e a maioria delas não há mais professor de informática ou responsável, né, para que se trabalhe esse tipo de questão. E aí, por isso, já investi também nesse projeto.
Como é que a informática pode interferir no processo de alfabetização, que é uma das metas do seu segundo projeto?
Aí, professor, é muito curioso, porque nesse caso do informática na alfabetização, a gente trabalha basicamente com duas atividades. Uma, o aluno bolsista e os voluntários, eles vão para a rede pesquisar textos simples. Textos, por exemplo, que são compostos de 6 linhas, 7 linhas, que possibilitam uma leitura mais rápida do aluno. Se a intenção é a alfabetização, a gente não vai trazer textos complexos, né? E isso em um primeiro momento. Dada a percepção se há uma dificuldade ou não sobre aquilo, o que, que eles fazem? Se há uma dificuldade perceptível, eles vão para o PowerPoint elaborar uma atividade que é um jogo como se fosse perguntas e respostas dentro do PowerPoint, onde o aluno é conduzido, o aluno lá da alfabetização, que nesse caso a gente tem trabalhado esse ano alunos do terceiro ano do ensino fundamental, que compõem o último ano do ciclo de alfabetização. E então, a partir dessa dificuldade, 7, 8 anos, né? Mas a maioria 8 anos. Então, a partir disso, desse joguinho de perguntas e respostas, os alunos conseguem melhorar, por exemplo, a leitura de uma palavra. Conseguem perceber a acentuação de uma palavra e conseguem um pouco mais de fluência. Por quê? Se em determinado texto eles tiveram dificuldade de ler, a atividade de perguntas e respostas é sobre aquele texto. Faz uma volta e volta para aquele texto, e quando eles vão ler de novo, a gente já percebe uma fluência maior e melhor. Os professores, a gente trabalha com duas turmas de terceiro ano do ensino fundamental, de uma escola pública também daqui, e os professores têm elogiado muito essa proposta, querem muito que a gente dê continuidade, e a gente espera ter gás para continuar.
Professor, o senhor é um pedagogo, um professor por excelência. Como é que é estar agora num cargo administrativo tão importante?
Bem, com certeza tem suas dificuldades. Eu realmente tenho uma paixão pela sala de aula, gosto de problematizar esse tipo de conteúdo na sala de aula. Mas a gente tem enfrentado e tem tentado manter serenidade. Agora, são problemáticas que muitas vezes não dependem apenas da nossa boa vontade, né? Depende de uma conjuntura, de uma série de elementos. Mas aquilo que é possível para a gente resolver, a gente tem enfrentado. Agora, sem dúvida, uma experiência também muito importante, porque a gente aprende muito, principalmente nessa relação institucional e extra-institucional, né? Com as demais instituições que compõem a sociedade. Mas um desafio interessante.
Sua mensagem final para os nossos ouvintes.
Então, eu agradeço, né, e quero dizer assim que o que me motiva a continuar nesta jornada é justamente a possibilidade de a gente contribuir de alguma maneira com a sociedade, né? Então, eu digo que a universidade é a motivação hoje daquilo que me faz, né, pensar no futuro. E assim eu espero, né, que tanto a universidade como o processo de educação de maneira geral sejam inspiração, né, para que os nossos ouvintes possam continuar, né, porque aprender nunca é demais.
Hoje eu tive a satisfação de conversar com esse menino que eu acompanho desde há muito e admiro, o professor doutor Ronaldo Rodrigues, na coordenação do campus Universitário de Breves, a quem eu agradeço de coração pela entrevista concedida. Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Para sugestões e críticas é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Também você pode nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio da Universidade Federal do Pará. A apresentação hoje foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem de João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição de Lissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral do professor doutor Otacílio Amaral. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.